Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir deste momento com a emissão vespertina em português da Voz da América, neste sábado, 2 de julho de 2022. Bom sábado para todos. É os votos de quem faz esta emissão, apresentada hoje pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM com a rádio Pidjigiti, na Guiné-Bissau. Estamos ainda na Guiné-Bissau com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanouk, a Leste FM. Estamos com a rádio Papagaio, estamos com a rádio Berolando, estamos ainda com a rádio comunitária de Casumai, na cidade de São Domingos, e estamos na cidade de Catió com a rádio educativa. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque, o que pode ser o legado de José Eduardo Santos, cuja saúde está bastante delicada e debilitada. Teremos desentendimentos também dentro da família dos Santos. Infraestruturas moçambicanas e dinheiros recuperados das dívidas ocultas é outro tema de que iremos falar. Falaremos ainda como a crise económica afeta os cabo-verdianos e de África e o futuro. Mas antes, vamos aqui às notícias.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 2 de julho. Os principais títulos aumentam os combates na região leste de Donbass, na Ucrânia. Mali, embaixador espanhol convocado para esclarecer comentários da NATO. Desconhecidos vandalizam paróquia de Santa Isabel em Gabu, leste da Guiné-Bissau, e terremotos no Irão, pelo menos 5 mortos e mais de 90 feridos. Vamos até à Ucrânia, então, onde a Rússia está a atacar a região de Donbass, enquanto os seus militares procuram aprofundar a região industrial, que se tornou o foco da sua mais recente ofensiva, desde que não conseguiu capturar Kiev após a sua invasão a 24 de fevereiro. 4 pessoas foram mortas e 3 outras foram feridas em bombardeamentos em Izium e Chugiv, 2 distritos da região nordeste de Kharkiv. Os foguetes russos também atingiram propriedades residenciais em Sloviansk, matando uma mulher e ferindo o seu marido, segundo a AFP. As forças russas têm estado a atacar a cidade de Kharkiv há mais de uma semana, matando civis e atingindo edifícios de apartamentos e escolas, disseram as autoridades regionais. Enquanto os combates prosseguem, os Estados Unidos anunciaram 820 milhões de dólares em ajuda militar adicional à Ucrânia, incluindo novos sistemas de mísseis terra-ar e radar contra artilharia. O 14º pacote de ajuda militar dos Estados Unidos inclui 2 sistemas de defesa aérea, conhecidos como NASAMS, que podem ajudar as forças ucranianas a defenderem-se contra mísseis de cruzeiro e aviões. O embaixador espanhol no Mali foi convocado na sexta-feira pelo governo do Mali, depois do ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol ter dito não excluir uma missão da NATO no país, de acordo com o chefe da diplomacia maliano. Convocamos hoje o embaixador espanhol no Ministério dos Negócios Estrangeiros para protestar fortemente contra estas observações, disse Abdoulaye Diop na sexta-feira à noite numa entrevista na televisão estatal ORTM. Em entrevista à rádio espanhola RNE e à margem da cimeira da Aliança, o ministro espanhol disse, e cito, não podemos descartar a hipótese. A questão não foi discutida nas conversações de Madrid, porque se trata de uma cimeira que define, por assim dizer, o quadro de ação da NATO. Se fosse necessário e se houvesse uma ameaça à nossa segurança, é claro que o faríamos. Fim de citação. E para o ministro, chefe de diplomacia maliano, estas declarações necessitam de explicações. Entretanto, a Espanha diz que não pediu durante a cimeira da NATO ou em qualquer outro momento qualquer intervenção, missão ou ação da Aliança no Mali. Isto numa declaração neste sábado da Embaixada Espanhola. Na Guiné-Bissau, um grupo de indivíduos por identificar vandalizou a paróquia da Igreja Católica em Gabu, no leste do país, avançou neste sábado a Rádio Católica Sol Mansi, que cita um dos párocos locais. De acordo ainda com o padre Paulo, os vândalos levaram a estátua de Nossa Senhora e quebraram outras imagens. Em representação da Igreja Católica na Guiné-Bissau, o padre Paulo pediu, por outro lado, a atenção das autoridades nacionais para estarem vigilantes, porque quando começa um caso do género, torna-se perigoso. As autoridades prometem investigar. Uma série de fortes terremotos abalou o sul do Irão neste sábado, dia 2, matando pelo menos 5 pessoas e ferindo mais de 90 outras e reduzindo uma vila inteira a escombros.
Em Angola, vários parecem lamentar a forma como o legado do antigo presidente José Eduardo Santos está a ser desvalorizado. Para falar sobre o assunto, ouvimos os jornalistas Armindo Laureano e André Moçamo e ainda o padre Celestino Epalanga.
A postura dos órgãos nacionais de comunicação social no acompanhamento do estado clínico do ex-presidente José Eduardo dos Santos está a ser duramente criticada e apontada como sendo um gesto de pura traição e uma conduta que reflete o percurso histórico de alguns desses mesmos órgãos. No decurso do seu longínquo mandato, José Eduardo dos Santos foi exaltado pelos militantes do seu partido e pela comunicação social pública com vários adjetivos que enalteciam seu estatuto de líder incontestável. Alguns membros da sociedade civil consideram bastante desumano e uma tremenda ingratidão a forma como o antigo presidente está sendo espezinhado pelos seus antigos companheiros, maioria dos quais beneficiaram de várias oportunidades. O agravar do estado clínico do antigo presidente levanta outro debate sobre o seu papel na história do país, cujo legado tem sido praticamente ignorado, quer pelo seu partido, assim como por outras entidades singulares e coletivas. A elite política do país está remetida ao silêncio e sem reação quanto ao destino irreversível de José Eduardo dos Santos. O jornalista Armindo Laureano reconhece que, em relação ao estado clínico do antigo presidente, há um direito de informação que deve ser salvaguardado, ao mesmo tempo que há um dever de informação em torno do interesse público. O também diretor do Novo Jornal afirma que o país assiste a uma reação dos órgãos de comunicação social, principalmente públicos, com base nas ações do presidente João Lourenço.
É preciso fazer a cronologia dos factos. Isso é resultado também de uma postura, de uma gestão muito própria de Eduardo Santos. Aliás, nós sabemos que estas questões ligadas, havia uma reserva muito grande da vida privada e as questões ligadas à saúde de Eduardo Santos nunca eram reveladas pela comunicação social, mesmo quando ia para o Brasil e quando começou a escolher Barcelona, eram sempre visitas privadas, nunca se faziam muitos pronunciamentos, era quase como um tabu abordar, foi um tabu sempre abordar essa questão da saúde do próprio presidente. E isto foi algo que foi incutindo, é muito forte, foi-se incutido nos órgãos e que esta coisa não se fala. E nós, é uma coisa que também vem muito da própria comunicação, quando há morte, não se revelam as causas da morte, né? Doença prolongada, morte súbita, essas acabavam sempre de ser as duas maiores causas de morte. Nunca se dizia diretamente qual era, porque sempre se tentou usar isto. Eduardo Santos foi também uma pessoa muito reservada, fez muito disso. E depois também aqui aquela situação que, diferente da postura dos órgãos de comunicação social ocidentais, nomeadamente os portugueses, que têm uma outra postura, têm uma abordagem muito diferente da nossa, do ponto de vista do comportamento, da atitude e até da cultura, né? Porque é a figura do mais velho, a figura do líder, e entrar nesses pormenores, as nossas órgãos não são muito assim de dar aqui umas fronteiras entre aquilo que é interesse público e aquilo que é reserva privada no momento delicado da figura que é Zé Eduardo, e reserva também a nível da família, de tudo que se está a passar. Durante muitos anos o Zé Eduardo Santos foi casado, foi uma figura, e a maior parte dos angolanos jamais acreditaria que o fim, né, se tivesse a capacidade de perspectivar e dizer qual era o fim, que seria desta forma, no hospital em Espanha, com essa situação, e depois a própria gestão, porque é uma questão política agora que está aqui, a gestão desse estado de saúde de Eduardo, pois pensar-se no o quadro que se diz é irreversível, não é? Os danos cerebrais, depois agora se diz a discussão entre desligar e desligar, e aquilo que se vai percebendo também dos problemas que existem a nível da família, da esposa, dos filhos. E...
Ermindo Laureano não tem dúvidas em afirmar que a situação por que passa José Eduardo dos Santos, devido às opiniões no seio do seu partido e a reserva privada da sua vida, foi sempre um assunto tratado com muito sigilo, principalmente pelos órgãos de comunicação social públicos.
É preciso lembrar, Arão, que não é a primeira vez que circulam, mesmo nas redes sociais, há muito tempo, uma foi agora recentemente, mas ano passado, de informações a darem conta da morte de José Eduardo Santos. Agora é que se tem oficialmente sob a delicadeza do seu estado. Agora é que se fala de uma situação de coma induzido, de irreversível, e que se percebem pronunciamentos oficiais da própria Presidência da República, né, do próprio Presidente da República.
O Ermindo Laureano levantou aqui a questão da reserva privada do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Não estará também por aí em que os próprios órgãos, principalmente nacionais, tenham alguma cautela em abordar este quadro clínico de José Eduardo dos Santos, em função também da própria conjuntura política? O país está a caminho das próximas eleições. Aqui também uma série de aspectos que precisam de ser acautelados.
A questão de Eduardo Santos também foi sempre uma questão do ex-presidente, do emérito, muito, muito sensível de gerir. Há pouco tempo houve uma coisa, quando ele voltou de Barcelona, que o ano passado, e que se discutiu se a sua chegada era ou não um facto, um acontecimento digno de realce, de interesse público, e percebeu, viu-se isso, essa discussão, em que a própria Luizão dizia que não, e percebia-se que havia ali setores que tinham uma orientação para não se dar destaque, não se dar relevo à figura de José Eduardo Santos. E isso, essas orientações, isso deve ter permanecido, depois ficam nessa situação, mas também a esta pressão social, a esta forma, e depois é uma situação muito delicada, que dentro da própria especialmente do seu partido, o próprio MPLA, que também se vai discutir isso, como é que se vai gerir essa situação, de que forma é que está ali, o próprio posicionamento de João Lourenço como presidente do partido, a forma como vai ser tratado nesse período, e isto poderá criar, e já se diz aqui, que há também há muitas desinteligências ou divergências no seio do próprio partido.
O presidente do Conselho de Governadores do Instituto para a Comunicação Social da África Austral em Angola afirma que José Eduardo dos Santos está a ser vítima de um sistema criado durante o seu longínquo mandato. André Mussamo vai mais longe e diz que o que se assiste nos últimos dias é uma novela que envergonha o país.
Aqui está pois um grande exemplo de como, quando os sistemas em si criam bloqueios, criam situações anormais, eles mesmos às vezes acabam sendo vítimas deste sistema. Ou seja, é um pouco, estamos a ver um pouco aquilo que nos diz o ditado, beber do próprio veneno. Naturalmente, por esta altura, uma informação sobre o estado de saúde de um antigo Presidente da República, e nós estamos a falar de um antigo Presidente da República de um século, é o Presidente que saiu das funções antes de entrar o que lá está atualmente. Portanto, é um Presidente ainda com ações e atividades frescas. Em qualquer sociedade que tenha um jornalismo digno do nome, este facto será sempre notícia, menos no nosso caso. E para piorar ainda a situação, é que estamos efetivamente a receber lições de como fazer bom jornalismo da parte de uma coletividade distante, que é Portugal, que tem os seus profissionais, até alguns órgãos já com plantões instalados nos arredores da clínica onde está o Presidente José Eduardo Santos em tratamento. Portanto, é preocupante, chega a roçar o vergonhoso e volta o debate de que tipo de jornalismo andamos nós a fazer, e um pouco devolvendo o troco para aqueles que acham que nós criticamos só por criticar, porque o nosso jornalismo é saudável e recomenda-se, como tentam dizer alguns dos defensores deste O jornalismo, para mim, não é mais do que propaganda.
Todo este quadro, André Mussamo, vem alimentar ainda mais já as preocupações que se levantam de um tempo a esta parte, em relação aos partidos políticos na oposição, que têm feito várias críticas, embora as autoridades desmintam e falam que não é esta a realidade, mas dizia que esta perspectiva alimenta ainda aqui o quadro segundo o qual os órgãos de comunicação social, principalmente públicos, foram capturados pelo poder político.
É, realmente, os órgãos públicos, é destes que todos nós reclamamos mais, porque eles pertencem a todos nós, foram realmente capturados pelo partido no poder e está a tornar-se uma situação insustentável, infelizmente. É, fazendo uma parte, ontem ouvimos o Presidente da República numa entrevista de cerca de meia hora à RPP, até a dizer que as fontes deveriam preocupar-se em pedir para que fossem entrevistadas. Né? É uma situação inusitada, surreal, de como é que o mais alto magistrado da nação até sugere que sejam as fontes a pedirem as entrevistas, como se tivesse a passar um certificado de menoridade, uma certidão de minoridade, a todos os jornalistas do país que não sabem realmente, não têm o faro de descobrir onde é que está a notícia, com quem é que se faz o contraditório perante uma informação que é recolhida, etc, etc. Portanto, estamos claramente numa situação que, infelizmente, numa circunstância desta, sofrível, muito mais sofrível para determinadas pessoas, como são o facto da família biológica do presidente João Eduardo dos Santos, mas é uma situação que vem escancarar a realidade que estamos a viver e sobre a qual temos estado a nos bater, a ver se invertamos a situação, porque senão nunca realmente teremos eleições dignas de serem chamadas como tendo sido livres e justas.
André Mussamo diz, por outro lado, que a reserva privada da vida do antigo presidente há muito que estava acautelada. Não encontra, por isso, motivos para o mau jornalismo que se pratica hoje em Angola.
Olha, eu acho que essa questão está muito bem acautelada para, nos princípios profissionais, na ética e na deontologia. Sabemos realmente o que é de reserva privada e o que é de interesse público. Não é a primeira vez que no mundo uma alta figura, uma pessoa com um direito à sua privacidade, mas que, entretanto, é uma figura pública e cujas circunstâncias que decorrem à volta do seu nome, da sua situação, tornam-se factos públicos. Isso acontece com os papas. Enfim, nós ainda somos uma geração que vimos, por exemplo, a morte de um papa, por altura da morte de João Paulo II, com a substituição do Bento XVI. Vimos, tivemos boletins pontuais, acompanhámos funerais com regras estabelecidas, os repórteres de imagem não podiam fazer planos muito aproximados, etc, etc. Portanto, há uma esfera privada que é protegida e qualquer profissional que se diga sabe o que é realmente privado. Mas um ex-presidente da República é doente, em estado de saúde preocupante, como fontes oficiais disseram, não é devassa, não é intrometer-se na vida privada desta pessoa. Pelo contrário, sendo esta pessoa parte do património de todos nós, estamos no direito de reclamar que nos seja dado o mínimo de informação, porque, acima de tudo, somos humanos, alguns têm admiração por esta pessoa, têm relação profissional, de parentesco, etc., com esta pessoa, e é dever do jornalismo proporcionar um mínimo de informação para acalentar essas pessoas, ou no mínimo dizer a verdade para que essas pessoas se preparem para um ou outro contexto. É assim, é a dialética da vida, chegamos nesse mundo, nascemos, crescemos, e chega uma altura de ir embora, é doloroso, mas é dialético, e entretanto o jornalismo tem o dever de pontualizar a sociedade sobre aquilo que de facto é noticiável. Infelizmente, não está a ser o nosso caso. É uma pena que assim seja.
Podemos assumir aqui que a comunicação social a nível do país vive um dos seus piores momentos.
Para mim, o pior momento, desde que me conheço, consciente, enfim, pessoa, e isto já eu já não sou um jovenzinho de 30 aninhos, portanto, desde que me conheço, eu acho que este é o pior momento do nosso jornalismo.
Ainda há tempo de recuperar os tempos áureos da comunicação social?
Claro que há sempre tempo para tudo, né? Com exceção da morte, que às vezes a morte é uma situação irreversível, mas a dialética nos ensina que há tempo para corrigirmos os nossos erros e recuperar circunstâncias diferentes daquelas que se tenham instalado em nós.
Por sua vez, o padre Celestino Epalanga lamenta a forma como o legado de José Eduardo dos Santos tem sido desvalorizado nos últimos anos. O sacerdote católico diz ser uma hipocrisia atribuir ao antigo presidente da República todos os males que desgraçaram o país.
E alguém tem que tomar essa decisão, porque ele, segundo informações, está em estado de coma, portanto não está em condições de tomar nenhuma decisão sobre a sua própria vida, sobre o seu estado. E agora a disputa está entre a sua esposa, digamos assim, a Ana Paula dos Santos, porque nunca houve divórcio. Em princípio, legalmente, ainda são casados. E depois os filhos, sobretudo as duas filhas, a Isabel dos Santos e a Gisepa, os que estão a tudo fazer para que, de facto, não se desligue as máquinas e então estamos aqui diante de uma questão da, porque se desligar as máquinas cai-se nessa questão bioética, que é a eutanásia. É que muitos países, Portugal acabou de aprovar agora a lei a favor da eutanásia, e na Espanha, eu vivi por acaso em Espanha, bom, essa lei já foi aprovada há muito tempo e a praticam, né? Sedando as pessoas. Neste caso, quando vem o estado da pessoa, fazem. E, de facto, sedar a pessoa e calculam mais ou menos o tempo, lá, X horas, a pessoa vai morrer. Uhum. Agora, é um chefe de Estado, governou este país, 38 anos.
E, Sr. Padre, é mesmo nesta perspectiva que eu gostaria também de lhe questionar, portanto, desde que abandonou o poder, o antigo presidente, praticamente o seu legado tem sido apagado, quer pelas instituições do país, assim como pelo próprio partido durante o qual ele liderou 38 anos e também o país. Como é que olha para este comportamento do país em função do legado do próprio José Eduardo dos Santos?
É um comportamento muito triste, né? É um comportamento muito triste porque a história não se apaga. Independentemente do que aconteceu e ele, enquanto Presidente da República, tem que, infelizmente, assumir os ativos e os passivos, é uma hipocrisia, se tivermos que dizer que todos os males foram por culpa do Presidente, do antigo Presidente da República, Manuel Eduardo dos Santos, não é verdade. Todos nós temos uma quota parte de responsabilidade, se tivermos que olhar para o estado do país. Alguns porque nos calamos, não dissemos nada, e outros porque, de facto, as suas ações, pois, levaram o país ao ponto em que nós nos encontramos. Agora, também não existem pessoas totalmente más, demónios, não. A pessoa, ele, em muitos aspectos, foi muito bom. É como qualquer ser humano, tem o lado sombrio, mas também tem o lado luminoso. Então, nós, e a história é feita de altos e baixos, de coisas boas e coisas más. Nesse preciso momento, um homem que deu a sua vida, independentemente do que terá feito ou deixou de fazer, a sua vida para o país, e ter que ser relegado a esta situação, eu penso que não estaríamos a ser justos nem para com ele, para a sua família, muito menos para com a história deste país.
Finalmente, o padre Celestino Epalanga ajuda-nos a fazer o enquadramento de José Eduardo dos Santos sobre o seu papel na história de Angola.
Mas pronto, foi ele governando o país, assumiu a liderança do país 4 anos depois da independência, e naquela altura já se estava a viver justamente a lógica da guerra, da Guerra Fria, ele teve que gerir muitos interesses também internacionais, e depois estávamos num momento também de guerra civil, pois, mas ele procurou justamente conjugar esses esforços. Por um lado, os interesses internacionais, os interesses alheios, e por outro, também tinha que preservar e salvaguardar justamente os interesses do país, a soberania, enfim. Mas a história é a história. A história, como eu disse, ela não se muda. É difícil reescrever a história. A história são factos que aconteceram.
Acha ser importante que, de facto, vários setores da sociedade reflitam em torno desta perspectiva da abordagem e daquilo que é o próprio papel que ele desempenhou enquanto chefe de Estado e Presidente da República?
Exatamente, sim, mas é isto, porque nós não podemos ter memória curta, né? E o que eu disse, nós vamos olhar para os aspectos bons, né? Temos ali vídeos, hoje em dia podemos encontrar ali no YouTube, enfim, na internet, podemos encontrar muitas entrevistas, aqueles os mais jovens, mas há muita gente que sabe qual foi o papel que José Eduardo dos Santos desempenhou. Ele não passou a vida só a fazer o mal, fez coisas também muito boas, então olhemos para essas coisas boas, e coisas. Ontem, embora talvez não queira, mas quero fazer aqui um paralelismo. Ontem a Igreja Católica celebrou os dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. E o que é que Paulo era o perseguidor, enfim, mas o que é que Deus fez? Olhou para aquilo que era positivo nele e capitalizou nisto. O Pedro é a mesma coisa, que negou Cristo, enfim, mas Jesus olhou para aquilo que é o mais nobre, mais bom do seu coração, enfim, e também capitalizou nisso. Portanto, é assim, só para dizer que qualquer um de nós comete erros, né? Comete erros, e não é por isso que nós devemos crucificar as pessoas. Devemos também ter a humildade, a bondade e a capacidade de reconhecer aquilo que de facto de bom ele fez, e depois temos que ter também a capacidade de, nestes momentos, perdoar o mal que ele fez. E assim a história avança e o país coisa. Porque todos vão ser assim. Amanhã, quem está agora no poder, amanhã cai em desgraça, o país também vai se esquecer de tudo o que é bom que ele tiver realizado. Eu penso que isto não é próprio de seres humanos. O que é de seres humanos é isto, de facto, reconhecermos os feitos positivos da pessoa e, obviamente, esta parte mais sombria, claro, sim, e termos essa capacidade de o perdoarmos. Esta é a minha visão.
Padre Celestino Palanga, André Mussamo e Armindo Laureano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Amigos, não esqueçam, de segunda a sexta, a equipa da Voz da América está convosco, 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, no Facebook, no YouTube e, claro, no nosso site. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, às 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Estamos em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. O Washington Fora de Horas começa às 15h30. Não se esqueça, junte-se a nós de segunda a sexta, 30 minutos de informação e notícias. É Washington, fora de horas. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e, claro, estamos na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é sábado, 2 de julho de 2022. Começamos por desejar-vos um bom sábado. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Esta emissão da Voz da América em português pode ser ouvida em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em São Tomé FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula e Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau em FM, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai, em Cachunga, é a Rádio Berlando. A Voz da América em português está também em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Gabu, com a Rádio Sitchanuca, Leste FM, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, estamos com a Rádio Pijiguiti. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de José Eduardo dos Santos e de algum desentendimento dentro da família. Falaremos de Moçambique e do dinheiro recuperado das dívidas ocultas, aliás, se deve ser ou não usado na recuperação de infraestruturas tão carentes. Falaremos de problemas económicos dos cabo-verdianos e do que pode ser o futuro de África. Mas antes, uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigada, Ana. Mayra de La Salete aqui com os principais títulos deste sábado. A Rússia está a atacar a região de Donbass enquanto os seus militares procuram aprofundar a região industrial, que se tornou o foco da sua mais recente ofensiva, desde que não conseguiu capturar Kiev após a sua invasão a 24 de fevereiro. Em Kharkiv, os mísseis atingiram algumas infraestruturas ferroviárias, mas não foram relatadas vítimas, embora o ataque tenha danificado vias férreas e tenha derrubado linhas elétricas de alta tensão. As forças russas têm estado a atacar a cidade há mais de uma semana, matando civis e atingindo edifícios de apartamentos e escolas, disseram as autoridades regionais. Enquanto os combates prosseguem, os Estados Unidos anunciaram 820 milhões de dólares em ajuda militar adicional à Ucrânia, incluindo novos sistemas de mísseis terra-ar e radar contra artilharia. O 14º pacote, aliás, de ajuda militar dos Estados Unidos inclui dois sistemas de defesa aérea, conhecidos como NASAMS, que podem ajudar as forças ucranianas a defenderem-se contra mísseis de cruzeiro e aviões. O embaixador espanhol no Mali foi convocado na sexta-feira pelo governo do Mali, depois do ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol ter dito não excluir uma missão da NATO no país, de acordo com o chefe da diplomacia maliano. Convocamos hoje o embaixador espanhol no Ministério dos Negócios Estrangeiros para protestar fortemente contra estas observações, disse Abdoulaye Diop na sexta-feira à noite numa entrevista na televisão estatal ORTM. Em entrevista à rádio espanhola RNE e à margem da Cimeira da Aliança, o ministro espanhol disse, e eu cito, não podemos descartar a hipótese, a questão não foi discutida nas conversações de Madrid, porque se trata de uma cimeira que define, por assim dizer, o quadro de ação da NATO. Se fosse necessário, se houvesse uma ameaça à nossa segurança, é claro que o faríamos. Fim de citação. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali, eu cito, estas observações são inaceitáveis, pouco amigáveis e sérias, porque tendem a encorajar a agressão contra um país independente e soberano. Fim de citação. O ministro Abdoulaye Diop pediu explicações ao governo espanhol para um esclarecimento desta posição. A Espanha disse não ter pedido durante a Cimeira da NATO ou em qualquer outro momento qualquer intervenção, missão ou ação da Aliança no Mali. Isto segundo a Embaixada Espanhola numa declaração neste sábado. Na Guiné-Bissau, um grupo de indivíduos por identificar vandalizou a paróquia da Igreja Católica em Gabu, no leste do país. Avançou neste sábado a Rádio Católica Sol Mansi, que cita um dos párocos locais. De acordo com o padre Paulo, os vândalos levaram a estátua da Nossa Senhora e quebraram outras imagens. Em representação da Igreja Católica na Guiné-Bissau, padre Paulo pediu a atenção das autoridades nacionais, que prometeram investigar acontecido e levar à justiça os atores deste assalto, desta invasão à igreja. Uma série de fortes terremotos abalou o sul do Irão neste sábado, dia 2, matando pelo menos 5 pessoas, ferindo mais de 90, outras e reduzindo uma vila inteira a escombros. Os terremotos, incluindo dois de magnitude 6.0, atingiram o oeste da principal cidade portuária de Bandar Abbas, na província de Hormozgan, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América. 5 pessoas morreram, disse o governador de Hormozgan, Mehdi Dusti, citado pela agência oficial de notícias IRNA. 93 outras pessoas ficaram feridas, das quais 7 ainda estão em tratamento no hospital.
Estas foram as histórias que marcam a atualidade noticiosa neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Os filhos mais velhos de Eduardo Santos confirmam o estado de saúde crítico e pedem privacidade. A família do antigo presidente angolano José Eduardo Santos confirma que ele teve uma paragem cardiorrespiratória, que o estado de saúde é crítico e solicita que neste momento tão difícil seja respeitada a sua privacidade. A família continua a acompanhar em permanência toda a evolução do estado de saúde do engenheiro José Eduardo Santos, juntamente com a equipa médica que, segundo o comunicado divulgado nesta sexta-feira, continua a monitorar o seu estado de saúde e as complicações neurológicas que resultaram da paragem cardiorrespiratória, lê-se no comunicado. Os exames realizados confirmam que é crítico e delicado o seu quadro clínico, resultante de uma paragem cardiorrespiratória sofrida por José Eduardo Santos no dia 23 de junho, o que levou a ser internado na unidade de cuidados intensivos, lê-se ainda. Refira-se que ontem o ministro das Relações Exteriores de Angola, que encontrou-se em Barcelona com a família e os médicos, reiterou que quem toma todas as decisões sobre a saúde do antigo presidente é a sua família. Entretanto, a disputa entre os filhos José Eduardo Santos e a sua mulher dividem juristas angolanos. Venâncio Rodrigues.
A ex-deputada angolana José dos Santos, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos, confirma esta quarta-feira que os filhos contrataram uma advogada espanhola para, com base na justiça daquele país, tornar nula a relação matrimonial entre o casal. José dos Santos alega que o facto de Ana Paula dos Santos não ter estado a viver com o pai na comunhão de mesa e de leito nos últimos anos retira-lhe o direito de continuar junto do marido em Barcelona. A filha do ex-presidente angolano rejeita também qualquer interferência do Estado e do presidente João Lourenço nos assuntos inerentes à doença do seu pai. O jurista Lindo Bernardo Tito também entende que nesta matéria é evitável que o Estado angolano interfira, por exemplo, na escolha da equipa médica, por ser uma questão da família, no qual o Estado deve apenas apoiar e ajudar em tudo o que for necessário. Bernardo Tito defende que a ex-primeira-dama de Angola, Ana Paula dos Santos, não perdeu os direitos e deveres de esposa com base no direito angolano por entender que a justiça espanhola não tem qualquer jurisdição sobre os atos praticados pelo Estado angolano. Contudo, o jurista considera que o facto de Ana Paula dos Santos ter supostamente abandonado o marido por um período relativamente longo e o facto de nos passaportes o endereço do domicílio dos dois ser diferente é prova de que já não havia comunhão de mesa entre ambos.
Porque a relação entre um cônjuge, a relação de casamento, a relação entre as pessoas que se casam, é uma relação diária que resulta na comunhão comum, que resulta na convivência. Quando essa se quebra, é porque estamos em um casamento, quebra-se do ponto de vista material. Quer dizer, não podemos, do ponto de vista formal, dizer que o casamento existe, quando do ponto de vista material ele já não existe. O importante no casamento é a conclusão material do casamento. Não é apenas o papel que existe lá e que é a formalidade, que esse casamento ainda é válido e produz os efeitos. Não, isso não pode acontecer. Então, é lógico que este advogado está a explorar exatamente as fraquezas que existem da parte da senhora Ana Paula dos Santos.
Entretanto, o também jurista angolano Albano Pedro entende que uma eventual separação do casal só pode ser tomada por vontade pessoal de José Eduardo dos Santos ou de alguém sob seu mandato.
Sendo um casamento que foi celebrado sem vícios nenhum, está em vigor, mesmo que haja uma situação de separação de cama e mesa, como é o caso, não são os filhos que devem intentar a ação, a menos que seja o pai a manifestar claramente esse desejo e não estando física ou psicologicamente capaz de o fazer, mandatar os filhos para que os filhos intentem a ação enquanto estiver vivo. Por quê? Porque é uma atitude muito pessoal essa do casamento. Separação de cama e mesa é uma mera separação de facto, como se diz. Não jurídica. A jurídica tem que ser intentada. As pessoas podem ficar muitos anos sem estarem a viver junto, mas manterem a relação.
Albano Pedro entende que o Estado deve interferir no estado da saúde do ex-presidente angolano por força da proteção constitucional, mas alerta que o Estado não pode manifestar vontade do presidente junto da justiça espanhola ou dos hospitais ou serviços médicos que estão a cuidar do ex-estadista angolano. Albano Pedro e Lindo Bernardo Tito consideram que a situação podia ser evitada se houvesse ponderação no tratamento do caso entre as partes envolventes e que uma disputa jurídica nesta fase não contribuiu positivamente para a estabilidade emocional que José Eduardo dos Santos precisa para sair do estado de saúde em que se encontra. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Em Moçambique, vários analistas acham que o dinheiro das dívidas ocultas, aquele que for recuperado, podia ser usado para recuperar a principal estrada do país que se encontra em avançado estado de degradação, tornando-se perigoso para viajantes e veículos. A reportagem é assinada por Ramos Miguel.
O analista político Raul Domingos lamenta o estado em que se encontra a estrada nacional número 1, sendo defensor da ideia de que o dinheiro recuperado das chamadas dívidas ocultas seja usado para reparar decentemente aquela via.
Eu creio que temos um problema de má utilização dos recursos. E esta polémica da estrada nacional número 1 é demonstrar isso.
Para aquele analista, há um risco muito sério a ter em conta caso a estrada nacional número 1 não seja reabilitada.
A guerra em Cabo Delgado, alastrando-se para Nampula, criar uma divisão centro-norte-sul. Mais do que nunca, a estrada nacional, que parte de Maputo a Pemba, é uma necessidade imperiosa para o desenvolvimento nacional.
O também analista político Sandy Carmona considera que não há vontade política para resolver o problema da estrada nacional número 1 porque acusa a intenção é dividir o país em regiões, sustentando que depois do Rio Save, que separa as regiões sul e centro do país, a situação é caótica.
Para perceber, quando estiver já a atravessar, por exemplo, a ponte sobre o Rio Save, todo o passageiro que estiver no autocarro tem que descer. Isso é uma demonstração clara que está-se a ir de um país para outro país.
Os transportadores de carga, sobretudo estes, enfrentam inúmeras dificuldades para levar as suas cargas para as regiões centro e norte de Moçambique devido às más condições em que se encontra a estrada nacional número 1. O analista Tomás Vera Mar diz que para além desta dimensão, diga-se económica, há também o risco de agravamento da assimetria entre o sul e as restantes regiões do país.
Maputo província e Maputo cidade fugiram de forma incrível de todo o resto do país. O fosso que há entre Maputo, cidade de Maputo, e o resto do país é um fosso inimaginável.
Entretanto, o ministro moçambicano das Obras Públicas e Habitação diz que tudo está a ser feito para garantir a transitabilidade na estrada nacional número 1 e nas restantes rodovias do país.
O governo vai continuar a prestar assistência em vários programas que tem, de manutenção periódica, manutenções, portanto, intervenções de emergência. Queremos continuar a garantir mobilidade da população de um ponto para outro e a mobilidade também do bem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Cabo Verde, os cidadãos dizem que é hora de apertar o cinto devido à crise económica, conforme constatou o Eugênio Teixeira.
Num país onde o salário mínimo ronda os 150 dólares e a pensão social cerca de 65 dólares, fica extremamente difícil muitas famílias comprarem certos bens essenciais e poderem fazer uma dieta equilibrada ao longo do mês. Cristina Monteiro, uma vendedora ambulante de roupas abordada pela Voz da América, mesmo à porta de um supermercado em Vila Nova, subúrbio da cidade da Praia, queixa-se do fraco negócio devido à falta de capacidade de compra.
cliente a negociar muito pouco, porque o dinheiro, o rendimento não está a valer muito, estão a dar mais prioridade à alimentação, está mesmo complicado.
Eu fui obrigado a cortar em
vestuários, produtos assim de limpezas, muitas coisas.
Evandro Jorge foi outra pessoa com quem a Voz da América conversou, tendo descrito um quadro difícil neste momento devido ao aumento dos preços e falta de emprego.
É muito difícil, não tem trabalho, nós não sabemos como que vamos lutar com essa situação, porque o vida está muito complicado mesmo.
Para a vida que você levava antes da Covid, antes da crise, você certamente teve que cortar, deixou de fazer algumas outras coisas. O que é que deixou de fazer?
Antes, o dinheiro restava para passear com a família de vez em quando. Agora, está ficando muito complicado fazer isso. E depois, dinheiro mesmo para ter para comprar sapatos, roupa, que é cenas assim, fica muito complicado.
O retrato sonoro de algumas pessoas abordadas pela Voz da América na cidade da Praia sobre a situação socioeconómica neste momento de crise internacional. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
E agora vou deixar-vos com o Álvaro Lutger Andrade, que nos fala de África e o futuro.
Um pouco por todo o continente africano percorre a ideia de que a atual crise económica, aprofundada pela pandemia da Covid-19, abre uma enorme janela de oportunidade aos países africanos para o relançamento das suas economias. Muitos pensam que essa retórica já fez manchetes no passado, sem que o tal relançamento tenha tido lugar. Mas devido às consequências planetárias da pandemia, líderes e pensadores africanos acreditam que os países podem estar agora na pole position para uma nova largada, conhecendo já a realidade que têm em mãos. Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, José Maria Neves, atual presidente de Cabo Verde e antigo primeiro-ministro do arquipélago, e Carlos Lopes, antigo presidente da Comissão Económica para a África da Organização das Nações Unidas, onde também foi subsecretário-geral e investigador, analisam os desafios que a crise pós-pandémica colocam aos governos, pensadores e empresários africanos. E comecei por perguntar ao professor Carlos Lopes que cenário a África enfrenta.
Bom, eu acho que nós temos uma crise que é múltipla. Uhum. Ela tem, evidentemente, o seu início na crise sanitária e ainda temos muito pouca qualidade de informação para poder avaliar todo o impacto da crise sanitária, embora haja razões para acreditar que na África há características únicas. Podem ser características ligadas à resiliência, podem ser a outras, mas o facto é que o progresso é mais lento. E temos a crise económica, que vai ser mais profunda que noutras partes do mundo, por um conjunto de razões, e temos a crise social, que tem a ver com os confinamentos e também com uma série de atividades que foram tolhidas de poderem ter o seu recurso normal, como é o caso, por exemplo, das escolas, não é? Porque temos 53 países africanos com restrições na área escolar. E penso que nós vamos ter uma outra dimensão desta crise, que é a crise alimentar, porque nós estávamos com problemas de segurança alimentar resultantes de fenómenos climáticos muito específicos este ano e que vão ser agravados pelo Covid. E vamos ter também, eu acho, uma certa crise política, porque a maior parte dos países vão ter que se confrontar com uma certa insatisfação popular por causa da perda de empregos, por causa dos impactos sociais da crise e também porque depois da crise sanitária e económica as pessoas vão ter muito menos tolerância para tudo o que é, digamos, falta de qualidade da governação. Não se pode continuar a ter, digamos, uma atitude como antes da crise, porque a crise agravou os sentimentos e leva as pessoas a exigirem mais e a esperarem mais dos seus governos. E se não houver a resposta adequada, vai haver muitas revoltas, vai haver muita tensão social.
Disse numa entrevista que pode haver uma recessão económica, mas será extremamente débil. Está confiante em que a África poderá, pelo menos, colocar alguma almofada nisto e começar a relançar? Ou acha que esse quadro que acaba de desenhar pode superar esse eventual impacto não tão forte nas economias africanas?
Bom, eu acho que aqui é que nós temos o paradoxo. É que provavelmente a África vai sofrer menos do ponto de vista sanitário, mas vai sofrer mais do ponto de vista económico.
Uhum.
Porque as características da nossa economia fazem que haja uma grande dependência de determinados fatores que não vão ser resolvidos este ano e que também não vão ser completamente resolvidos no próximo ano. Por exemplo, uhum. as matérias-primas vão ter uma retoma gradual. Só que essa retoma gradual é através do posicionamento de preços que tem impacto muito mais à frente. Por exemplo, hoje em dia está-se a comprar o petróleo para abril.
Uhum.
Não se está a comprar o petróleo para outubro. E, portanto, os preços estão lá em baixo por causa da falta de procura. E, portanto, eu escolhi esse petróleo porque representa 40% das exportações totais da África.
Uhum.
Mas nós
uhum.
temos outras matérias-primas com a mesma dificuldade. Temos matérias-primas que são agrícolas, que estão com grandes dificuldades de logística. A logística vai começar a retomar lentamente e, portanto, uma parte dessa produção vai ser perdida, seja de cacau, seja de café, seja de castanha de caju, seja de chá. Portanto, vamos ter aqui grandes perdas. Nós temos também a dificuldade das remessas de imigrantes. Os imigrantes vão estar em situação mais difícil até poderem conseguir, digamos, a retoma da sua situação normal, vão transferir menos às suas famílias. Essas remessas já são mais importantes que a ajuda ao desenvolvimento e, portanto, acabam por ter um impacto macroeconómico. Nós também temos a dificuldade de que as nossas moedas estão a depreciar muito. Quando elas depreciam, por causa da crise, da volatilidade dos preços, nós temos dois fenómenos. Um é de que uma boa parte da poupança africana tenta encontrar refúgio nos mercados mais protegidos. Então, há uma grande fuga de capitais. E a segunda consequência é de que a nossa dívida aumenta, porque em moeda local, se nós temos menos valor com a moeda local, aumenta mais a parte do bolo de recursos públicos que vai para pagar o serviço da dívida. Portanto, se nós não tivermos um grande perdão ou do serviço da dívida ou do capital da dívida, vamos ter dificuldades acrescidas.
Uhum.
As negociações sobre a dívida já começaram, mas estão também a progredir lentamente. Portanto, nós estamos no pico da crise na Europa, nos Estados Unidos, e ninguém está a dar gestos de boa vontade espetaculares. Aquilo que foi aprovado até agora é muito pouco, são gotas no oceano. E nós temos também, digamos, uma desvantagem, que é o facto de que, como eu disse, nós tivemos um ano muito difícil do ponto de vista climático, com inundações na África Oriental, seca na África Austral, problemas de falta de chuvas no Sahel, e invasão de gafanhotos no Corno da África. Portanto, isso tudo vai fazer um coquetel que vai ser muito explosivo do ponto de vista de segurança alimentar. E, finalmente, o último aspecto é relativamente ao turismo. O turismo é muito importante para alguns países, não para todos, mas, em geral, o turismo é responsável por cerca de 10% do emprego formal na África. Portanto, isto tem grandes repercussões em matéria de emprego, mesmo para aqueles países que não dependem do turismo para a sua, digamos, economia, dependem muito dos empregos do turismo para poder suster, digamos, uma certa formalidade no emprego, ter empregos decentes.
Era Carlos Lopes, antigo presidente da Comissão Económica para a África da ONU. Quem também está convicto de que há condições para o que ele chama de rearranque de África é o antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que fala no novo tempo.
Acho que é um excelente momento para o relanceamento da África. É claro que esses anúncios já foram feitos anteriormente, em outras oportunidades, mas os tempos são outros e a África, no seu todo, as instituições, os governos, os cidadãos, a sociedade civil do continente, estão muito mais conscientes da necessidade de uma reforma profunda e novos programas de crescimento económico, um crescimento que tem que ser inclusivo, com coesão social e com sustentabilidade ambiental. E, portanto, acho que estão reunidas as condições para que aconteça neste século XXI um novo rearranque do continente africano.
Acredita que este rearranque vai assentar essencialmente em propostas autóctones de África, quando o seu desenvolvimento até agora tem-se falado muito de que vamos na onda das correntes ideológicas, económicas e outras internacionais?
A África, neste momento, tem menor ritmo de crescimento económico que tinha anteriormente. A África tem o mais baixo nível de rendimento per capita, tem também o mais baixo nível de desenvolvimento médio das regiões pobres do mundo, mas tem enormes potencialidades em termos de recursos, matérias-primas e de capacidades humanas. Portanto, a primeira questão é um diagnóstico multissetorial, diferenciado, um olhar clínico sobre as condições reais do continente, e esse esforço tem que ser feito pelas universidades, pelas instituições de pesquisa, pela União Africana e pelas instituições financeiras do continente africano, pela sociedade civil africana, sob os auspícios da União Africana, mas mobilizando também competências e capacidades do mundo inteiro para uma profunda reflexão sobre as condições reais da transformação e do desenvolvimento sustentável do continente africano, de modo a se estabelecer um programa de reconstrução, mobilizar recursos para essa reconstrução e para o desenvolvimento sustentável do continente africano.
Joaquim Chissano, antigo presidente da Moçambique, tem uma visão em que destaca a importância da União Africana e também a necessidade do investimento na educação para o futuro do continente. Ele falou com o nosso colega Maputo Francisco Júnior.
Para o antigo presidente de Moçambique, a União Africana é indispensável.
Eu penso que sim, está. Eu vejo que sim, que está mais coesa. Senão todos estes sucessos não teriam sido alcançados. A África está mais coesa. A mínima questão que surge, que perturba uma determinada parte da África, é objeto de um estudo coletivo para se encontrar soluções coletivas.
Chissano diz que o continente está no bom caminho, já deu passos muito importantes rumo ao desenvolvimento, mas, na opinião do antigo governante moçambicano, os conflitos internos ainda são uma grande dor de cabeça.
O que não está bem é que, como eu disse, ainda continua a haver conflitos. Ainda há países que favorecem interferências externas e que não estão muito firmes na convicção de que juntos podemos marchar com sucesso e podemos nos valer dos nossos próprios meios. Portanto, há ainda problemas de corrupção dentro dos Estados.
Ainda segundo Chissano, se a África quiser prosperar, deve, entre outras iniciativas, apostar muito na educação.
Já avançamos muito em matéria de educação, mas a educação ainda não deu os frutos necessários para nós nos apropriarmos dos nossos recursos, para podermos transformar esses nossos recursos em valores para alimentar, de todas as formas, os nossos povos. É preciso que os países façam reformas muito fortes na área da educação para que possamos conquistar a ciência.
Leituras de Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, José Maria Neves, antigo primeiro-ministro de Cabo Verde e atual presidente da República, e Carlos Lopes, antigo subsecretário-geral das Nações Unidas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.